Educar é escrever um texto que nunca está terminado, mas que precisa sempre da pontuação correta. Ponto e vírgula. Um apontamento educativo com o professor Jorge Branquinho.
Olá! O nosso corpo, como sabe, é maioritariamente constituído por água. Algo extremamente bom. No nosso corpo existem também alguns sais minerais. Temos, por exemplo, sódio. Nós temos também potássio. Tratam-se, de facto, de dois metais alcalinos que acabam por ser bons para o funcionamento do nosso organismo. Porém, devemos ter consciência de que a água e estes metais alcalinos, por exemplo, o tal sódio e o potássio que anunciei, são quimicamente incompatíveis. Eles geram alguma forma de reação, que é uma reação explosiva, portanto, algo negativo. Hoje gostaria de falar de duas coisas igualmente boas, mas, eventualmente, e aqui coloco um ponto de interrogação, negativas. Estou-me a referir às férias e aos vulgarmente conhecidos por TPC, os tais trabalhos de casa. Sendo este já um período de férias escolares, volta a colocar-se a questão relativamente a esta suposta incompatibilidade. Existência ou não de trabalhos escolares nas férias? Digamos que o grupo de especialistas 3P, assim chamado porque são pais, professores e psicólogos, acaba por divergir no veredito, havendo mesmo divergência no seio de cada um destes três elementos. Trata-se de facto de uma pergunta complexa, sendo imprudente responder com um simples sim ou um perentório não. A situação deve ser analisada de uma forma mais criteriosa, tendo em conta vários fatores, tais como o sucesso académico alcançado pelo aluno, as lacunas ou eventuais dificuldades de aprendizagem que subsistiram e o tipo ou a quantidade de trabalhos que são propostos, tal como as alternativas a esse trabalho, a estabilidade emocional da criança, etc, etc. São vários fatores aqui em interrelação. Depois, importa ainda conjugar da melhor maneira possível a necessidade fisiológica de descanso com a evidência científica de que o cérebro deve ser continuamente estimulado, ou seja, que não deve ter férias. Estaremos de acordo quanto ao facto de as rotinas nas férias não poderem ser semelhantes às do tempo das aulas. Isso é claro. Quanto ao resto, não existem vereditos nem receitas infalíveis. Poderemos elencar, porém, algumas premissas a ter em conta. A primeira, em forma de pergunta, é: há necessidade? Esta é uma questão primordial. Se não há, por que fazer? Mas se há necessidade da criança fazer um TPC, a pergunta também se coloca: por que não o fazer? Segunda premissa: deve-se privilegiar qualquer lacuna que subsista na aprendizagem. Sim, porque ninguém precisa de aprender aquilo que já sabe. Quando muito, para uma manutenção da memória, para uma consolidação, mas nada que a leve a trabalhar tudo como se não soubesse. Terceira premissa: o cérebro pode ser estimulado sem recorrer a tarefas ditas académicas ou escolares. É verdade, pode até recorrer-se a atividades mais lúdicas e prazerosas, entendidas como tal, diria eu, mas por que erradicar os famosos TPC dessa função? Além disso, eles podem ser igualmente lúdicos e até prazerosos. Uma outra premissa: os TPC só fazem sentido se forem corrigidos prontamente. Como é lógico, fazer um trabalho em julho para ser corrigido em setembro não faz sentido. O feedback que permite eventual aprendizagem deve ser imediato, senão perde os seus efeitos. Uma última premissa: não acumular tudo na última semana. É inegável que, terminado o ano letivo, ou seja, após o trabalho suplementar a que as avaliações obrigaram, se torna imperioso um período de descanso. Então o trabalho que vier a existir, os famosos TPCs, devem ser distribuídos de forma equilibrada, o que não obriga, sublinhe-se, a ser um uso diário. E já agora, para terminar, só me resta desejar a todos boas férias, com ou sem TPC.
Educar é escrever um texto que nunca está terminado, mas que precisa sempre da pontuação correta. Ponto e vírgula. Um apontamento educativo com o professor Jorge Branquinho.